Sessão ordinária deste dia 29 de novembro de 2021. Na condição de vice-presidente, considerando a ausência da colega vereadora Rosângela, presidente titular, assumo a presidência desta sessão. Temos hoje, pela primeira vez nesta legislatura, a presença do terceiro suplente de vereador do PP, senhor Cláudio Lewandowski. Como é a primeira oportunidade que o suplente assume, nos termos regimentais, deverá proferir o juramento. A assessoria jurídica da Casa providenciou a expedição do diploma do suplente de vereador junto ao site do TRE, portanto, apto a exercer os trabalhos após o juramento. Convido o suplente Cláudio Lewandowski a ficar em pé, devendo estender a mão direita enquanto passo a proferir o juramento, sendo que posteriormente deverá pronunciar a expressão "assim prometo". Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, cumprir o regimento interno da Casa e desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do município e bem-estar do nosso povo. No uso das atribuições que me são conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara de Vereadores, no exercício da função de presidente desta Casa, declaro empossado o suplente de vereador Cláudio Lewandowski. De plano, considerando a ausência da colega vereadora Magali, convido o colega vereador Rodrigo Santolin a ocupar na mesa o cargo de primeiro secretário. Solicito a secretária da Casa, servidora Isabete, que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Fábio Sacon.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonires Canagata.
Presente.
Sadi Sansigolo. Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Cláudio Lewandowski.
Presente.
Convido o vereador Rodrigo Santolin a ler o trecho do Evangelho do dia.
Evangelho, Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Disse uma só palavra e meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele o faz. Quando ouvi isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiram: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão e Isaque e Jacó. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ata da sessão do dia 22 de novembro está à disposição na Secretaria da Casa, à vista dos senhores vereadores. e a ata da sessão do dia 16 de novembro está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata da sessão do dia 16 de novembro está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. A ata do dia 16 de novembro, aprovada. Hoje, os presentes e os que nos acompanham pela live podem perceber que o Parlamento está composto somente por vereadores homens. No mês passado, exatamente no dia 25 de outubro, esta Casa realizou uma sessão especial com a participação de todas as vereadoras titulares e, tanto quanto possível, com a participação das suplentes de vereador femininas, para o enaltecimento do Outubro Rosa. Neste mês, no dia de hoje, teremos então, após a primeira parte da sessão, um momento dedicado aos homens, já que estamos no Novembro Azul. Teremos mais uma vez a participação do Dr. Henrique Burnett, que falará conosco, desta vez sobre os tumores urológicos que acometem os homens, sua prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, que é o tema central desta campanha. Esta Casa Legislativa se preocupa também com a saúde de todos os homens de nossa comunidade. E não poderia deixar de trazer um profissional habilitado, Dr. Henrique, para falar sobre esse tema tão importante da campanha Novembro Azul. Já de pronto, queremos agradecer às colegas vereadoras, bem como as suplentes, que entenderam a dimensão desse momento e abriram mão de suas vagas, para que pudéssemos então ter uma composição 100% masculina. Vereadora Rosângela Lázaro Montepó, vereadora Magali Sirtuli, vereadora Daniela Bonatti e a suplente de vereadora Nélcia Valzani. Nosso agradecimento pela compreensão deste momento e pela solidariedade. Antes, porém, deste momento de aprendizado a ser traduzido pelo Dr. Henrique, faremos a primeira parte da sessão, onde apreciaremos três projetos de lei que estão baixados e são revestidos de certa urgência, dados seus objetivos, e nós queremos inviabilizar ou não atrapalhar, não queremos inviabilizar e não atrapalhar aquilo que está sendo priorizado pelo Poder Executivo. A primeira proposição a ser apreciada é o projeto de lei número 051, que autoriza o município de Campinas do Sul a firmar convênio com a Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba, o ACHA, para a realização de consultas e cirurgias oftalmológicas. Este projeto veio acompanhado da minuta do convênio. E ambos foram apresentados e lidos na sessão passada e são de conhecimento dos nobres colegas. O projeto de lei 051 de 2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 051 de 2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de Lei 051-2021, aprovado. Os projetos de Lei 052 e 053 de 2021 tratam do mesmo tema, que é a cobrança de contribuição de melhoria relativa às pavimentações com pedras irregulares, ou seja, calçamento, nas dimensões do loteamento Vassalli, especificamente na rua Gabriel Vassalli e Luísa Vassalli, e em um trecho da rua Atílio Gusberti. O projeto de lei 052/2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o senhor Elvis.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Life, pessoas que aqui nos prestigiam, colegas vereadores que estão aqui na tribuna, ao doutor Henrico, que está aqui, secretário da Saúde, Emerson Tonel, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, fico muito feliz de vir esses projetos para esta casa. Na sessão passada veio, foi baixado. Agradeço o entendimento dos colegas para colocar na pauta para votação pela necessidade que a população tem. Então, um desses projetos foi um requerimento que a gente já teve, tinha feito, e hoje do calçamento vai ser concretizado para beneficiar a população que ali tanto sofre com poeira e merece. Primeiro, gostaria de agradecer aos colegas pela compreensão de colocar na pauta hoje e logo aprovar. E agradecer ao Executivo por mandar esses projetos para beneficiar a nossa população. Era isso que tinha para falar. Muito obrigado.
O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei 052/2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto de lei 052/2021, aprovado. Projeto de lei 053/2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 053/2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de lei 053/2021, aprovado. Superada a primeira parte dessa sessão, queremos agora convidar o doutor Henrique a vir até nós, ocupar um dos nossos microfones e deixar seu conhecimento traduzido em mensagens aos homens de nossa comunidade sobre os tumores urológicos que acometem o homem, sua prevenção, diagnóstico, tratamento, enfim, aquilo que o doutor Henrique entender importante sobre o assunto. Enquanto o doutor Henrique estiver falando, se alguém, algum colega ou alguém estiver presente quiser fazer, tirar algumas dúvidas, pode fazer perguntas. É bom que façamos uma interação de perguntas e respostas, pois tudo é bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor Henrique, sinta-se à vontade.
É com muito prazer que me encontro aqui novamente. Eu queria agradecer a casa pelo espaço, parabenizar a mesa composta de 100% dos homens da casa, né? É muito gratificante, a exemplo do que aconteceu no mês passado, a casa dá esse exemplo, né? Um exemplo de solidariedade àqueles que são acometidos dessa patologia e trazer informação, né? Informação de qualidade, informação necessária para os dias de hoje, que a gente sabe que o câncer de próstata hoje é um tema bastante incômodo, por assim dizer, entre os homens, mas que a casa, mais uma vez, toma a iniciativa de levar a informação tanto para aqueles que nos acompanham nas redes sociais, quanto para aqueles que nos acompanham nas rádios. Parabéns à casa, parabéns a todos. O tema de câncer de próstata, ele é um tema muito delicado em relação à virilidade masculina, à identidade do homem, né, por assim dizer. Por quê? Porque, a exemplo do câncer de mama, né, que hoje tem um mês que é dedicado a isso, o câncer de próstata é mais recente, né? O mês do Novembro Azul, ele foi espelhado em Outubro Rosa, né? Não existia antes. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia ela teve essa ideia de encampar essa iniciativa, pondo o Novembro Azul em contraponto ao Outubro Rosa, né? E a gente entende que quanto mais informação chegar, quanto mais notícias se chega àquele indivíduo que sente um desconforto, um desconforto retal ou um desconforto urinário, esse indivíduo saiba o que fazer, na hora que fazer, como agir, como procurar o médico para que se tome as devidas medidas, os devidos cuidados, né? Então, assim, a Sociedade Brasileira de Urologia tem por encampar esse mês do Novembro Azul em relação ao câncer de próstata. Mas não é só isso que preocupa hoje o homem, principalmente o homem brasileiro. Hoje a Sociedade Brasileira de Urologia, ela se preocupa muito com outros fatores que têm aumentado, têm tomado destaque que antes não tinha, como, por exemplo, o câncer de pênis, o câncer de testículo, que é muito ou tão importante quanto um câncer de próstata. Óbvio. Por que que se dá o câncer de próstata o mês Novembro Azul, né? O câncer de próstata, ele é o segundo câncer que mais acomete o homem. Então, o primeiro é o câncer de pele, mas que, em sua maioria das vezes, é um câncer benigno, ou um câncer que você visualiza e tem mais cuidados. Em contrapartida, o câncer de próstata, a gente não consegue visualizar, né? Afinal de contas, a próstata é uma glândula interna. Então, o homem tem muita dificuldade de diagnosticar aquela patologia, né? Então, assim, a preocupação da Sociedade Brasileira de Urologia hoje, óbvio, encampando o câncer de próstata, também acompanha outro tipo de câncer que acomete o homem, assim como o câncer de testículo. Só a título de curiosidade, hoje um homem no Brasil, hoje, por ano, nós temos amputação de pênis em 2.500 homens por ano. Única e exclusivamente pela má higiene. Então, isso é um assunto muito importante para ser citado, para ser notado, que pela falta de higiene, hoje, 2.500 homens, aproximadamente, têm a amputação do pênis. E isso é um assunto importantíssimo, né? Mas voltando ao assunto do Novembro Azul, né? O Novembro Azul, ele, como foca no câncer de próstata, é importante que a gente tenha alguns índices, né? Hoje, no Brasil, 6 em cada 10 homens desenvolvem algum problema na próstata no período de rastreio. 6 em cada 10. A cada 7 minutos é fechado o diagnóstico de câncer de próstata no Brasil, tá? Então, assim, é muito alto. Então, a cada 7 minutos, provavelmente, agora há pouco, durante a minha fala, vai ser fechado um diagnóstico de câncer de próstata no Brasil. Por que que isso acontece? Por conta desse tabu que é o câncer de próstata, ou a próstata, ou os exames que levam ao diagnóstico dessa patologia, né? Pegando em referência, novamente, a mulher, ela tem mais liberdade de se conhecer, ela se conhece mais, ela procura mais o médico. Então, a mulher, desde pequena, ela é estimulada ou ela é ensinada a procurar um médico para fazer o preventivo, né? O preventivo é um exame para se detectar alguma anormalidade no útero, alguma anormalidade na parede vaginal. Então, ela procura para fazer o exame preventivo, o nome já diz, prevenção. O homem, infelizmente, ele não tem essa cultura, esse ensinamento, né? E a gente quer quebrar esse tabu. Na verdade, quanto mais se leva informação, a gente espera que mais pessoas procurem o auxílio médico para fazer esse exame preventivo, que é o exame da próstata, né? Muitas pessoas, muitos homens, muitos pacientes acham que fazendo apenas o exame de PSA é o exame adequado, não investiga mais a fundo, e, infelizmente, não é verdade, né? O exame de PSA, ele não é um exame que fecha o diagnóstico de câncer de próstata. ele tem que ser acompanhado pelo tão temido exame de toque, né? Então, por que que eu falo que é temido, né? Principalmente aqui na nossa região, no nosso estado, que é um estado do Rio Grande do Sul, a gente sabe que, historicamente, é um estado que preza pela virilidade masculina, que preza pela figura daquele homem mais rústico, né? Vamos por assim dizer, mas que você vê que está muito atrasado na questão da prevenção desse tipo de câncer. Então, assim, hoje o câncer da próstata, ele tem que ser feito, o rastreio do câncer da próstata, ele tem que ser feito na medida em que se faça o PSA, mas se faça acompanhado dele também um exame de toque, né? Só falar sobre alguns fatores de risco. Hoje, o homem... A Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem por ensinamento, ela tem por dados, que pelo menos em alguma vez, em algum momento, o homem vai desenvolver um câncer de próstata. Isso aí foi feito um levantamento pela Organização Mundial da Saúde, que 8 a cada 10 homens que morreram nos Estados Unidos na década passada tinham câncer de próstata. Só que apenas 3 sabiam. E apenas um desses 3 tratava. Ou seja, as pessoas morreram com câncer de próstata, mas não morreram por conta do câncer de próstata. Então, ela tinha, sem saber, e aquilo não afetou a vida dela. Por quê? O câncer, ele é uma mutação celular, né? Ele forma novos tecidos, e a partir daqueles novos tecidos, vão se formando tecidos irregulares e assim por diante, tá? Então, óbvio, não vou estender a questões mais específicas, também não é o intuito, é só para a gente abordar o tema. Mas, a partir do envelhecimento daquele homem, essas células, ela tem uma dificuldade de promover a regeneração dela, então, a apoptose celular, para que se formem novas células, e essas células envelhecidas formam células defeituosas. E, a partir dessas células defeituosas, se forma um quadro de câncer ou de neoplasia, né? Então, assim, todo o homem vai desenvolver, em alguma altura da vida, o câncer de próstata. Só que, segundo estudos, essa altura da vida, né, por assim dizer, seria entre 140 e 160 anos. Só que a gente não vive 140, 160 anos, né? A gente morre antes. Feliz ou infelizmente para alguns, mas a gente morre antes. Então, essa pessoa acaba não desenvolvendo o quadro. Mas se vivesse até então, desenvolveria. Então, por que que é feito o rastreio? Para aquele caso precoce, né? Então, quando é que se faz o rastreio? Diferente do quadro da mulher, que é feito o rastreio de 50 a 69 anos para o câncer de mama, o homem não tem uma definição, não tem uma idade específica. Óbvio, respeitando alguns fatores de risco, é preciso que se faça o rastreio o quanto antes, né? Hoje se sabe que a raça negra, ela predispõe de muito mais tendência a desenvolver o câncer de próstata, e pessoas com histórico de familiares de primeiro grau, ou seja, pai e irmãos, com câncer de próstata, essa pessoa tem mais chances de desenvolver. O pai, aquela pessoa tem 2 vezes mais chance de desenvolver, os irmãos, 4 vezes, e assim sucessivamente. Se forem 2 irmãos com câncer de próstata, 6 vezes, e assim por diante. Então, imagina um paciente com 6 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata, e esse paciente não procura um médico. Só, única e exclusivamente, por conta de ego, virilidade, masculinidade. Isso não afeta em nada. É um exame como qualquer outro. Hoje, o exame do toque, ele dura, em média, 10 segundos. Em média, é o que dura um exame do toque. É o que vai salvar a tua vida, né? Então, são 10 segundos que você está em conversa com o urologista e ali se diagnostica ou não um câncer de próstata, né? Então, é preciso que a gente entenda os fatores de risco. Familiares de primeiro grau, pai ou irmãos. Raça negra, como eu disse anteriormente, tem muito mais chance de desenvolver o câncer de próstata. E hábitos alimentares e saudáveis. Então, assim, o paciente com obesidade, ele tende a desenvolver um câncer de próstata, mais chances de desenvolver câncer de próstata, que o paciente que não é obeso ou que não tem nenhum grau de obesidade. Então, esse paciente, o que, que acontece? Ele produz muito mais hormônios femininos, e aí esses hormônios femininos inibem a ação do hormônio masculino, desenvolvendo, óbvio, a mutação genética, aquilo que eu disse anteriormente. Né? Então, assim, a obesidade, a falta de atividade física, fatores de raça, então, fatores negros, fatores genéticos, então, familiares, tudo isso são fatores de risco. Então, é preciso que aquele paciente ou que aquele indivíduo que tem esses fatores ou que possui esses fatores procurem o médico para fazer um exame. Tá? Mas a partir de que idade? Hoje, a sociedade brasileira fala que esses pacientes com fatores de risco procurem a partir dos 45 anos. E sem fatores de risco, procurem aos 50. Tá? O exame é feito de que forma? Ele é feito anualmente. Então, mais uma vez, comparando a mulher. O Outubro Rosa, a gente viu que a mulher ela tem de 50 a 69 anos fazer o exame da mamografia bienal, uma vez a cada dois meses, a cada dois anos. O homem não. O homem é a partir dos 50 para frente. Ele não tem uma idade limite. Tá? E que se faça anualmente. Então, o rastreio do câncer de próstata é feito anualmente. Tá? Então é preciso que o homem entenda que esse tipo de exame ele tem que entrar no calendário dele. Todo ano vou fazer o exame de toque junto com o PSA. Tá? Que a gente entenda o quê? A gente fala muito sobre o câncer de próstata, sobre fatores de risco, mas não entende o que é a próstata. Né? Então a próstata ela é uma glândula. Então, como qualquer glândula do corpo humano, é uma glândula secretora. Então, ela pode secretar líquido tanto para dentro quanto para fora do corpo, tanto endógeno ou exógeno. E que tipo de líquido ela secreta? Né? A glândula prostática, ela secreta um líquido que faz a composição do sêmen do homem. Para que serve esse líquido? Para dar fixação àquele espermatozoide na hora da fecundação, para dar mobilidade àquele espermatozoide. Então, sem esse líquido, o espermatozoide ele tem dificuldade de mobilidade. Logo, o homem tem dificuldade de fertilização. Então, para isso que serve a próstata. Ela serve para compor o líquido espermático do homem. Né? Então, é preciso que aquele homem que tenha uma dificuldade ou que reconheça uma dificuldade no sêmen, na hora da fecundação, não estou conseguindo engravidar minha esposa, eu quero ter um filho. Procure o urologista, pode ser, sim, um sintoma prostático. Aí, né? Então, assim, como a glândula da próstata é como qualquer outra glândula do corpo humano, hoje o corpo humano possui várias glândulas, né? Obrigado. Possui várias glândulas, assim como o fígado, como o pâncreas, como a parótida. Essas glândulas são acometidas de certas patologias. Né? Então, a inflamação da parótida, por exemplo, a parotidite, a inflamação do fígado, que é uma glândula, a hepatite, do pâncreas, ou pancreatites, a próstata, a prostatite. Então, a próstata ela pode inflamar, o que não significa que seja câncer. Tá? Como é que eu detecto um problema prostático? Como a próstata, ela é uma glândula que abraça a uretra, assim, ela abraça a uretra, tá? Então, as pessoas que estão nos acompanhando pela rede social, elas vão entender mais fácil, mas eu vou tentar exemplificar aqui falando, tá? Então, a uretra é o canal que passa a urina, a próstata é uma glândula que abraça a uretra. E aqui embaixo sai o xixi, tá? A urina, né? Então, quando essa glândula, ela cresce de tamanho, ela aperta a uretra. Então, eu tenho menos xixi, eu tenho menos urina. Então, esse é um dos principais sintomas para patologia da próstata. Então, quando eu tenho uma prostatite, eu tenho dificuldade miccional. Eu não consigo fazer xixi direito. Eu tinha uma força, um jato urinário forte, agora não. Ele enfraqueceu. Tá? A próstata também é uma reguladora da urina. Então, ela faz com que a gente não faça xixi na calça, por exemplo. Então, assim, aquele paciente que tem que não tem o esvaziamento pleno da bexiga na hora de fazer xixi. Então, eu estou lá fazendo xixi, eu sinto que minha bexiga não esvaziou. Então, pode ser um problema da próstata. Ou aquele que vai fazer o xixi e faz xixi na calça, por exemplo. Então, ele teve ali uma incontinência urinária. Esse paciente pode ter um problema prostático. Então, é importante que todos esses sintomas, ou um sintoma isolado, ou todos eles associados, sejam investigados. Por quê? Pode ser um problema na bexiga? Claro que pode ser, mas pode ser um problema prostático. Então, como é que eu diferencio? Fazendo os exames necessários, procurando o médico em tempo hábil, tá? Para que se feche um diagnóstico o mais breve possível, o diagnóstico mais precoce possível, né? Então, assim, da próstata, a prostatite é uma das mais comuns, uma das patologias mais comuns da próstata. Por quê? Porque a próstata, como qualquer outra glândula, está suscetível a inflamações. A inflamação pode ser bacteriana, por exemplo, tá? Então, uma bactéria acende o canal uretral, vai até a próstata, inflama aquela próstata, e aí eu tenho sintomas, né? Mas isso não significa que esse prognóstico do paciente seja ruim. Basta que seja tratado devidamente, o paciente está curado, tá? Outra patologia da próstata, que essa é mais conhecida, né? Que é a hiperplasia prostática benigna, é quando a próstata ela aumenta de tamanho, mas ela não requer risco imediato ao paciente. O paciente faz o tratamento devido, óbvio, procurando o médico, e aquele tratamento surge resultados, então a gente vai fazer um acompanhamento, um estadiamento daquela patologia. A hiperplasia prostática benigna, ela, como o nome já diz, ela é benigna. Então, assim, nada, não tem nada que temer um diagnóstico desse, e o prognóstico da hiperplasia prostática benigna é excelente. Então, fazendo o tratamento adequado, o paciente está fora de risco. O único problema é que tanto a prostatite quanto a hiperplasia prostática benigna pode levar ao câncer de próstata. Então, assim, o paciente que faz negligência aos sintomas, ele está negligenciando um possível diagnóstico de câncer. Então, assim, é preciso que, no primeiro sinal de alteração, se procure o médico, né? Como é feito o temido exame do toque? O exame do toque é feito pelo profissional habilitado, urologista. Como eu disse anteriormente, dura, em média, 10 segundos. E nesses 10 segundos, ele é capaz de identificar alterações dessa glândula que abraçou a uretra. E, infelizmente, para os homens, infelizmente, a gente não consegue visualizar. A gente tem que sentir, né? Então, como a próstata é uma glândula interna, a gente não tem exames que visualize. Por isso, o exame do toque é tão necessário, tá? Os urologistas costumam falar que a próstata ela tem uma característica, que é a característica da ponta do nariz, né? Ela não é nem tão rígida quanto a testa, nem tão macia quanto a bochecha. Ela é como a ponta do nariz. Então, é muito fácil para ele, que já conhece a alteração da próstata, no exame de toque identificar rápido. Então, ele pode identificar rugosidades, ele pode identificar tumorações num exame rápido de toque. O PSA, ele por si só, isoladamente, ele não me dá um diagnóstico correto. Por quê? Porque muitos fatores podem alterar o PSA. Andar de bicicleta, por exemplo, pode alterar o PSA. Ter relações no dia anterior ao exame pode alterar o PSA. Por quê? Porque ali eu eliminei líquido espermático, a próstata vai estar funcionando em demasia ali para produzir novo líquido espermático. Vocês sabem, ou é de comum conhecimento, que o homem ele não tem limitação no líquido espermático, que é o oposto da mulher, né? A mulher ovula até um determinado limite. Depois daquele limite, ela para. Ela tem a famosa menopausa, né? O homem não. O homem tem produção de líquido espermático até que a próstata funcione adequadamente. Então, assim, toda vez que eu elimino o líquido espermático, a próstata vai funcionar em grande quantidade para que se produza um novo. E ali eu posso alterar o meu PSA, né? Então, muitos fatores, o estímulo pode alterar o PSA. Então, Então, muitos fatores podem alterar esse exame. E aí, muitos homens usam desse exame como único parâmetro. E aí, usou errado, né? Então, infelizmente, a gente tem esse desconhecimento sobre o rastreio do PSA, do exame de toque, tanto do câncer de próstata, né? Mais um fator para a gente conhecer, para a gente entender um pouco, o PSA em um câncer de próstata, ele pode estar minimamente alterado. Então, assim, quando você tem um acompanhamento rigoroso com o seu urologista e aquele exame de PSA, ele vem adequado, de repente no ano seguinte ele altera um pouco, esse é mais preocupante do que aquele PSA que alterou muito, 10, 15 vezes do valor normal. Esse 10, 15 vezes pode ser uma inflamação. Então, o urologista, óbvio, vai investigar, mas não com tanto afinco quanto aquele que alterou pouco ou pouca medida do valor normal do PSA. Então, aquele paciente que faz por conta própria, eu recebo muitos pacientes desses no meu consultório, faz o exame por conta própria, olha o valor de referência e fala assim, não, alterou um pouco. Então, está tudo bem. Esse paciente, infelizmente, esse paciente está deixando de diagnosticar cedo um possível câncer de próstata por achar que o exame de PSA é a única maneira, é a única via, né? Para falar um pouco sobre tratamento, a gente precisa entender sobre estratificação. Então, quando se fala em câncer de próstata ou qualquer outro câncer, a gente precisa estratificar esse câncer, a gente precisa estagiar. Em que tipo de avanço ele está, se ele é um câncer novo, se ele é um câncer inicial, se ele já tem os vizinhos, né, que é a famosa metástase, se ele já tem filiais dele espalhadas pelo corpo. Então, a gente precisa estratificar primeiro essa nodulação, esse câncer. Tá? Então, assim, o câncer de próstata, ele, em média, um câncer inicial, ele é do tamanho da ponta de uma caneta. Então, ele não dá alteração miccional. Imagina que aquela próstata, como eu exemplifiquei, ela abraça a uretra e aí não sai o xixi. Ótimo, essa próstata está extremamente inflamada. Mas no câncer de próstata, o que se vê inicialmente é a ponta de uma caneta na parte externa da próstata. Então, ele não dá alteração miccional nenhuma. Como é que eu identifico? Passando o dedo com o exame de toque. Então, assim, para o paciente que está esperando ter uma alteração miccional ou qualquer outro tipo de alteração para se fazer o exame de toque, esse paciente está perdendo tempo, né? Um câncer já estratificado como avançado, por exemplo, ele tem o tamanho de uma azeitona, mais ou menos, né? Então, o tamanho de uma azeitona não é grande. Né? Em relação, por exemplo, ao câncer de mama, que a gente identifica nódulos grandes na mama, o câncer de próstata, a gente vê que, como a glândula prostática ela não é uma glândula tão grande, ela mede em média de 4 a 5 centímetros, ela não é uma glândula tão grande, o câncer ou a nodulação que acomete ela é tão pequena quanto. Então, por isso que é necessário se fazer o exame de toque. Tá? Feito essa estratificação, vendo se o câncer ele está em um grau avançado ou se ele é um grau inicial, você toma as medidas de tratamento. Tá? O tratamento ele pode ser feito apenas medicamentoso, um tratamento de quimioterapia, até um tratamento mais radical extraindo a próstata. Né? Então, a famosa prostatectomia pode ser total, geralmente é total, para que essa estratificação, se retira um pedaço da próstata para mandar para a biópsia, e aí sim, a gente tem estratificação desse câncer, e logo em seguida, a gente tem as medidas de tratamento. Então, é preciso que, quanto mais cedo se identifique, é melhor o prognóstico. O prognóstico hoje, pela Sociedade Brasileira de Urologia, ele gira em torno de 90% a 95% de chances de cura aquele câncer mais precoce, o câncer que se identifica precocemente. Então, você vê que é um excelente prognóstico. Mas aqueles câncer um pouco mais avançado, que é um câncer já metastásico, por exemplo, Em média, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela dá em torno de 3 anos a partir do diagnóstico. Então, você vê que é um câncer extremamente agressivo para o homem, né? Então, assim, por mais que o prognóstico seja ruim, é preciso que se estratifique, é preciso que seja... Isso eu estou falando do câncer avançado. Então, é preciso que se procure o urologista, claro. Mas quanto mais precoce a gente diagnostica esse câncer, melhor são as chances de tratamento. E aí o paciente tem uma vida excelente. Então, ele continua com seus hábitos normais, óbvio, tomando aquelas devidas, aqueles devidos cuidados de fatores de risco. Então, vai mudar a alimentação. A alimentação, basicamente, em carne vermelha gordurosa, ela aumenta muito as chances de aparecimento de câncer de próstata. Então, é preciso que a gente tome cuidado com o nosso churrasco de fim de semana. A picanha é uma delícia, né? Mas, infelizmente, ela aumenta as chances de câncer de próstata, principalmente aqueles que têm fatores aumentados, né? Então, assim, o tratamento, ele parte muito do estágio ao qual o câncer foi diagnosticado, tá? Então, vai desde a químio, medicamentos específicos para aquele câncer, até a extração da próstata. Como fica o prognóstico desse paciente quando se extrai a próstata? Então, assim, é preciso que a gente entenda que como a próstata, ela compõe o líquido espermático, compõe a produção do líquido espermático, óbvio que aí vai ficar prejudicado, né? Então, a produção desse líquido espermático, ele vai ficar uma produção inferior ao que era antes. Mas existem cuidados, existem tratamentos, existem medidas para que resguarde o desejo do paciente. Por exemplo, o paciente não tem filhos e gostaria de ter filhos com a sua esposa e etc. Existem diversos métodos hoje em dia, né? Então, métodos in vitro, métodos assistidos, então, de fertilização. Então, esse paciente, ele tem aquele seu desejo resguardado, tá? Então, é preciso que o paciente entenda que por mais que a evolução, quando se tira a próstata ou quando se intervém na próstata, seja uma intervenção um pouco mais agressiva, existem métodos que resguardam ele aos desejos dele. Então, é preciso que ele confie também no médico para que se tome a melhor decisão ou a melhor avaliação, né? Então, dito isso, é importante que a gente entenda que o câncer de próstata, ele é um câncer extremamente curável, tratável, quando diagnosticado cedo, tá? É preciso que a população entenda que apenas o exame de PSA, que isso é um tabu, que apenas o exame de PSA, ele não configura como um diagnóstico, que é preciso fazer o toque. Muitas pessoas vêm me perguntando nos consultórios também, a medicina avançou tanto, e por que não se tem um exame de imagem, né? Poxa, tem tomografia, tem ressonância, tem ultrassom, tem tudo, raio-x, tudo. Por que não usa um exame de imagem? Porque o exame de imagem não me dá a sensibilidade de uma rugosidade, por exemplo, na próstata, que só o exame de toque daria. Então, por isso, qualquer tipo de alteração é passível de investigação. Existe exame de imagem para corroborar o diagnóstico, mas ele também não é específico para o diagnóstico. Então, o único exame específico para o diagnóstico é o exame do toque junto ao PSA. Tá? Então, essa dupla, ela tem que andar junto, tá? Não pode separar. Se eu tenho dúvidas sobre o resultado dessa dupla, aí sim eu lanço mão de um exame de imagem para corroborar o meu diagnóstico. Mas ele isolado, infelizmente, ainda não é possível, né? Então, é preciso, assim, mais uma vez, o alerta à população. É preciso que se procure o médico o quanto antes para fazer um exame precoce, para que seja diagnosticado precocemente isso, esse tipo de patologia, e que se tome os devidos cuidados. Hoje, o câncer de próstata, ele é um câncer extremamente prevalente na população, né? Então, principalmente nos estados do sul do país, por conta desse tabu que é feito, né? E é preciso quebrar esse tabu. É preciso que a gente aprenda junto com as mulheres que o exame preventivo é a melhor solução, né? Já diziam os antigos que é melhor prevenir do que remediar. Então, que o exame preventivo é a melhor solução para um bom prognóstico. Basicamente é isso, assim, dando uma pincelada rápida, óbvio, não vou me aprofundar sobre termos técnicos, a intenção é justamente levar a informação mais fácil entendimento para a população, e que a população entenda que procurar um médico é a principal saída, é a principal via para um diagnóstico precoce.
Nós todos ficamos faceiros e com todo o aprendizado dado aqui, espero que as pessoas que ouvem nessa noite o senhor se pronunciar aqui, né, tenham um pouquinho de consciência, que possam fazer os exames, né? Mas assim, doutor, o pessoal aqui tem algumas perguntas, né? Eu queria fazer uma também, já me prontificando. Claro. Varicocele. Ela atinge o saco, né?
O testículo.
O testículo. Ela tem também alguma proporção de acontecer um possível câncer prostático?
Perfeito. É uma pergunta extremamente pertinente, né? Tanto a varicocele quanto as anormalidades penianas também, elas são rotineiras, tá? Mas é preciso entender que, como a próstata, ela é um órgão interno e ela não está diretamente ligada, anatomicamente ligada, tanto ao testículo quanto ao pênis, ela está mais intimamente ligada ao reto, é mais difícil. Mas, óbvio, qualquer tipo de alteração no aparelho reprodutor masculino, ele pode, sim, elevar as chances de aparecimento de câncer de próstata. Então, assim, quem tem varicocele, ou quem teve um quadro de varicocele, ou um quadro de alterações, tanto no testículo quanto no pênis, é preciso que se procure um urologista para rastreio ou para identificação de algum tipo de alteração. Não é intimamente ligada, não é um fator de risco, mas é preciso, sim, investigar.
Doutor, tem uma pergunta que muitos fazem.
Certo.
O homem é diagnosticado com câncer de próstata. Aí ele vai se perguntar, se eu fizer a cirurgia, eu vou ficar impotente. Isso procede ou não?
Perfeito. Essa é uma pergunta realmente bastante frequente, né? Como eu havia dito anteriormente, o tratamento, ele é um tratamento multifatorial. Então, ele depende muito da estratificação do câncer. O câncer mais novo, o câncer mais precoce, ele não causa ou causa pouco, ou o índice de impotência é muito baixo. Tá? Então, assim, quando você trata ele tanto medicamentoso como radioterápico, etc., o índice de impotência para o câncer precoce é baixo. Agora, o câncer mais avançado, sim, ele pode ser acometido de impotência sexual. Até porque a próstata, ela produz o líquido espermático, ela ativa na hora, a próstata, ela funciona na hora da ereção, tanto que eu havia dito que um dos fatores que altera o exame de PSA, que é um exame que regula a próstata, a própria ereção já altera o PSA. Então, a próstata começa a secretar líquidos que altera o exame único e exclusivamente por conta de ereção. Então, é um exame extremamente sensível, né? Então, a gente vê que a próstata também está intimamente ligada à ereção, sim. Mas, óbvio, existem hoje tratamentos que auxiliam no combate à ereção, né? Então, é preciso que, com auxílio médico, devidamente orientado, o paciente tenha a saúde sexual dele totalmente preservada. Então, é possível você fazer o tratamento e ter a saúde sexual preservada sem nenhum problema.
Umas colocações, doutor. O senhor falou que o exame ali, retal, o detoque aí, seria a partir de 45 a 50 anos, né? E eu me tratava com o doutor Décio, urologista.
Perfeito.
Né? Por causa do rim, que tinha bastante pedra, negócio. E eu fiz, comecei a fazer com 40, ele até falou que a idade era 40 anos, 42. Tá? Depois eu fiz novamente, e nos 50 foi, eu acho, a última vez que eu fiz esse exame. Aí eu comecei a fazer esses exames laboratoriais, aí com clínico geral.
Sim.
E sempre fiz o PSA, todo ano. E um dia o médico me falou que estava baixo o meu PSA, que não necessitava fazer o exame de toque. Uhum. E o senhor está falando, tem que fazer todo o ano, então, o exame de toque?
Isso. Então, assim...
Ele é necessário todo ano? Ou...
Isso. Vamos lá. Né? Assim, o exame de toque, ele é feito a partir dos 45 anos para quem tem fator de risco. Tá? Então, os fatores de risco são... raça, então pacientes de raça negra, pacientes obesos, pacientes com histórico familiar, esses pacientes precisam iniciar o exame tanto de toque quanto de PSA a partir dos 45. A partir dos 50 é para rastreio na população em geral, tá? Então, assim, é preciso que a população entenda que não é entre os 45 e 50, é de 45 em diante e de 50 em diante. Segundo, o PSA baixo, óbvio, vai de acordo com a análise, com o teu histórico. Então, se você fazia... Você está, primeiramente, está de parabéns por fazer o acompanhamento com o urologista. Isso daí é isso que a gente espera mesmo dos nossos pacientes, que faça esse acompanhamento. Mas como ele já tinha em base o teu histórico, ele recomendou que não se fizesse. Não, tudo bem, isso é uma recomendação palpável e até uma recomendação... que a gente realmente lança a mão. Mas, se eu não tenho histórico nenhum, eu não tenho histórico, eu não conheço aquele paciente, o paciente está pela primeira vez, ele tem que fazer sim o exame de toque. Tá? O exame de PSA, ele me dá um norte, ele me norteia, ele me orienta como está a saúde da próstata. Então, um exame baixo, não há necessidade. Tá? Agora, um exame alterado, é claro que eu necessito de fazer o exame de toque, entendeu? Indifere a idade, indifere a sequência de consultas, etc. Se ele vem alterado, dependendo dos valores, claro que se faça o exame de toque. Mas como ele já possuía um histórico seu, próstata estava saudável, você tem todo um histórico de acompanhamento, ele recomendou por só fazer o exame de PSA. Então, isso são recomendações individuais, tá? Então, cada paciente é um indivíduo. Então, assim, as informações que eu estou passando são informações generalizadas. A partir do momento em que eu tenho um rastreio, eu tenho um acompanhamento com aquele paciente, as recomendações, elas se tornam individuais. Então, a recomendação sobre só fazer o PSA ou só fazer o toque vai de paciente para paciente.
Sim. Só uma colocação aí.
Sim.
Não foi o mesmo médico... que me falou que não era mais para fazer, né?
Foi outro.
Foi um clínico...
Foi o clínico geral, né?
Foi o clínico geral, né?
Tá.
Que daí eu comecei a fazer todos os exames...
Perfeito.
Todo ano, laboratoriais, negócio com o clínico geral.
O senhor provavelmente mostrou para ele todos os outros exames, ou então relatou para ele como é que estava o histórico de todos os outros exames, né?
Isso, é isso.
Por isso que ele tomou essa decisão. Então, ele fez um rastreio rápido naquela consulta individual com o senhor, e aí decidiu por bem... tomar esse tipo de atitude. Mas se eu tenho alteração do PSA, eu tenho que fazer exame de toque. E é recomendado que se faça exame de toque pelo menos uma vez ao ano, com homens a partir de 50 anos. E aí sim, a partir do momento em que eu faço esse acompanhamento, tanto o exame de toque com o PSA, eu tomo uma atitude mais para frente em relação à saúde daquela próstata daquele indivíduo. Tá? Então, assim, não é necessário, óbvio, fazer todo ano como uma ritualística. Mas se eu faço periodicamente ou anualmente, que seria o ideal, e aquela próstata se torna saudável e eu vejo que a saúde daquele paciente, daquele homem, tá adequada, aí eu tomo medidas individuais.
Eu sempre faço anualmente. Sempre.
Perfeito, está de parabéns.
Tá, muito obrigado.
Nada, que isso.
Boa noite.
Boa noite.
Essa questão, por exemplo, quando tem o PSA alterado... questões de hereditárias que possa vir, que nem o senhor comentou, por parte de raça. Esse exame deve ser feito só com um urologista ou pode ser com qualquer médico?
Exatamente. É uma questão também bastante citada. O exame do PSA, ele é um exame que ele pode ser solicitado pela UBS, por exemplo. A UBS local aqui pode solicitar o exame de PSA e, a partir do diagnóstico, do resultado do exame, a gente toma novas medidas ou encaminha o senhor para fazer o exame de toque. Mas o profissional habilitado, ele não precisa ser urologista. Tá? Basta que o clínico geral habilitado, se ele se sente capaz, se ele tem noção de alterações na hora do exame do toque, ele pode sim fazer o exame. O exame do toque, ele não é um exame específico para médicos especialistas. Tá? Então é como se fosse, por exemplo, um diagnóstico de apendicite, por exemplo. Então, não só o cirurgião vai fazer esse diagnóstico. O diagnóstico pode ser feito por clínico geral. Aliás, geralmente é feito, né? Então, assim, o exame de toque é um exame comum. É um exame rotineiro. Então, todo médico, ele é ensinado e ele é treinado para fazer o exame de toque e identificar, sim, alterações. Tá? Mas é preciso que se procure o médico para a indicação. Então, se esse paciente tem indicação ou não de realizar o exame de toque a partir de histórico, a partir de fatores de risco, então, tudo aquilo que você citou. Os fatores de risco são necessários a ficar atentos e aí, sim, iniciar um rastreio e aí, sim, toma-se as medidas necessárias. Tá bom? Nada que isso.
Doutor, boa noite.
Boa noite.
Teria, tipo, qual faixa de idade que, onde tem mais casos de câncer de próstata?
Perfeito. Essa...
complementando, sim, a pergunta, claro, dele também, há chances de menos de 40 também?
Muito bem. Como foi dito também no mês passado, né, isso aí foi bastante debatido e essa é uma dúvida bastante corriqueira, né, sobre a faixa etária. Né? Como eu havia dito no mês passado sobre o Outubro Rosa, a faixa etária de rastreio é de 50 a 69 anos. Então, essa faixa etária de rastreio, ela se dá em pacientes saudáveis que vão procurar alterações, tá? É possível que se tenha antes dessa faixa de rastreio? Claro. E depois? Também. A mesma coisa acontece com o homem, tá? Então, se o homem tem alteração da próstata mais novo, é muito mais grave, inclusive. Por quê? Como eu havia dito, a alteração da próstata, ela se dá a partir do envelhecimento daquele homem. Então, o homem, o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata é a idade. Como eu havia dito, em algum momento da vida, o homem desenvolveria câncer de próstata se vivesse até tantos anos. Então, o principal fator de risco é a idade. Quanto mais velho é aquele homem, mais velha a célula da próstata vai ficando e aí desenvolve cópias dela defeituosas. E aí torna-se o aparecimento do câncer. Então, assim, é possível desenvolver antes dessa idade de início de rastreio, que é a partir dos 50? É, mas é muito raro. E quando aparece, é extremamente grave. Por quê? Porque aí eu tenho um problema de desenvolvimento celular daquele paciente. Tá? Mas a partir de 50 anos, aí não tem idade determinada, é mais corriqueiro, é mais rotineiro o aparecimento de câncer de próstata. Por isso que se fala em, a partir dos 50, iniciar o rastreio. Até quando? Até quando o paciente ou o médico achar necessário. Tá? Mas que inicie e vá acompanhando alterações, sintomas miccionais, sintomas urinários, sintomas dor. Tem um sintoma que não é específico para câncer de próstata, mas que ele é muito relativo, que é o sangramento na urina. Então, pacientes que não têm dor, não têm nada, de repente está fazendo xixi e sangra. Esse sintoma é um sintoma já de agravamento. Então, procura o médico o quanto antes. Então, assim, não tem idade específica para maior aparecimento. O que se sabe é, quanto mais velho aquele homem, maior a chance dele desenvolver câncer de próstata. Então, é preciso que se tome os cuidados necessários e que se vá rotineiramente ao médico para fazer o rastreio.
Ok. Se alguém da plateia quer fazer uma pergunta, estão bom, em nome da Câmara Municipal aqui, eu quero agradecer a presença do senhor, né, não havendo mais perguntas, na certeza que o momento foi de grande importância, né, o conhecimento para todos nós, queremos mais uma vez agradecer o doutor Henrique, de coração, que esteve aqui, atendeu o nosso pedido, trazendo informações tão importantes e desta vez falando sobre a saúde do homem. Muito obrigado.
Eu queria só dar umas considerações finais. Queria agradecer então ao presidente pela oportunidade, queria agradecer aos demais componentes da mesa que estiveram aqui hoje. É de extrema importância o tema. É com grande felicidade que eu venho aqui à casa mais uma vez e que essa não se torne a última vez, que eu estou disposto e disponível para sempre que a casa precisar debater sobre assuntos importantes e relevantes para a sociedade, e dizer para todos que nos acompanham que hoje a Unidade Básica de Saúde funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Hoje nós compomos uma equipe multidisciplinar e multissetorial, que o paciente que necessite de auxílio procure o profissional de saúde adequado. Tá? Esse tipo de profissional é o profissional que mais vai lhe atender. Tá? É importante que a população entenda que o vizinho ele pode ter sintomas parecidos, mas as patologias são individuais. Né? Então, muitas das vezes, o médico mais próximo é o vizinho, é o familiar, é a mãe, é o pai, mas aquela patologia que aquele parente teve pode ser parecida com a sua, mas não é igual, geralmente é individual cada patologia e cada sintoma. Então, que o paciente, no início de cada sintoma, procure o profissional habilitado, o profissional adequado. Hoje nós temos um corpo de 3 médicos hoje na Unidade Básica de Saúde daqui de Campinas do Sul, e que a gente está disposto a receber a população. A Unidade Básica está de portas abertas, tanto para esclarecimento quanto, óbvio, para iniciação de qualquer investigação. Então, aquela população, aquele paciente que se sinta com dúvidas, ele que procure o profissional de saúde para sanar essas dúvidas, e aí com certeza será bem atendido. Eu queria mais uma vez agradecer a casa e agradecer a todos pela oportunidade.
Nós que agradecemos, doutor. A casa está de portas abertas para o senhor.
Obrigado.
Valeu. Queremos também aqui registrar a presença do secretário Amir Caldarte, do secretário da Saúde Emerson Tonel, das vereadoras que cederam o espaço hoje para os suplentes estarem aqui, a Rosângela, presidente da casa, Daniela Bonatti, a Magali, que hoje nos honram com a presença. Estando cumprida a meta para este momento tão importante, agradecemos pela presença dos que aqui vieram, aos ouvintes que através da live acompanharam esta sessão. Também agradecemos mais uma vez os colegas vereadores que cederam espaço para este momento, ao doutor Henrique por estar nos presenteando com esta bela palestra. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite.